Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim acompanhando o mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. Um dia positivo, mais uma vez para a soja, mais uma vez para o milho. As notícias aí positivas estão influenciando os preços nesse momento e a gente já voltou a ver, portanto, a soja de 16 dólares por bushel lá em Chicago. O maio hoje fechou acima dos 16 dólares e 9 centos por bushel, com uma alta de 23 pontos lá em Chicago. E o novembro já indo acima dos 14 dólares também, 14 dólares e 9 centos por bushel, fechamento de hoje, e portanto a gente tem aí uma evolução dos preços em Chicago e no caso de novembro, que é a referência para o produtor americano, alta aí de 26 pontos. Bom, vamos entender essa motivação, essa alta, a justificativa dessa alta para as cotações lá na Bolsa de Chicago. E quem nos ajuda nesse entendimento hoje é o Flávio França, chefe do setor de grãos lá da Datagro. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação, disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua experiência aqui com a gente, com os nossos amigos, Flávio. Conta para mim, o que você viu em Chicago que justificasse esse bom humor por lá, Flávio?
Boa tarde, Alexandre, prazer estar com vocês mais uma vez aí. Eu diria mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Nós engatamos aí um movimento de alta de preços recente, nas últimas semanas, e muita volatilidade, né? É um tal de perde-ganha danado aí, mas com preços lá no alto, né? E isso tem espelhado, Alexander, principalmente a combinação de quadro muito, muito apertado de estoques nos Estados Unidos com a ameaça, vamos colocar assim, né? Com as dificuldades de plantio e de início das lavouras da nova safra norte-americana, né? E ainda colocando uma lenha nessa fogueira, a questão da demanda, né, por produto americano, que, embora tenha diminuído de ritmo, Alexander, nas últimas semanas, mas os números já estão fechando aí as estimativas do USDA. Então, a sensação do mercado é que vai embarcar mais do que o USDA está estimando, né? No milho, com as vendas dessa última semana, o milho já deu 100% da estimativa e a soja está em 99%. Então, essa combinação, a demanda, embora mais calma, ela está entrando, mesmo com volumes menores, no quadro de quase de desabastecimento nos Estados Unidos, né? E aí você põe alguma ameaça de clima frio, começo meio turbulento da safra, sei lá, é a motivação central dessa inflada aí nos preços aí dessas últimas semanas e a manutenção de um status de nervosismo muito elevado lá na Bolsa de Chicago.
Claro, esses números que você passou aí, esses percentuais, 99% e 100% aí, são relacionados às vendas ou está computado aí embarque? Venda, né?
Mas estão bem acelerados, né? No caso da soja, milho, estão bem acelerados. Mas são vendas. As vendas, o relatório que saiu hoje, né? As vendas, na verdade, o relatório que saiu hoje da semana passada, né? Referente à semana passada. Anúncio de mais vendas. Então, nós estamos falando de uma demanda americana mais calminha do que vinha, né, no começo do ano. Mas, ainda assim, num quadro onde os estoques americanos estão lá embaixo e onde possivelmente os volumes de embarque serão reavaliados para cima, aí deixa o mercado bem nervoso mesmo, né? E com justificativa, né, Alexandre?
Onde que vem esse milho, Flávio?
A safra americana já foi fechada, a rigor, foi uma safra bem pior, né? do que se esperava inicialmente, né? Ela é melhor do que o desastre do ano passado, mas é uma safra ainda bem limitada, tanto soja como milho, né? Então, você soma essas safras ruins, duas safras consecutivas ruins com uma demanda muito alta, resultando nos estoques americanos aí muito baixos na temporada 2000-2001, né? 2020-2021. Né? E Alexander, não vai melhorar muito talvez melhore um pouco, mas não vai resolver esse aperto nos estoques na temporada 21-22. Né? Mesmo com o aumento de área e mesmo que a safra seja cheia, a entrada de estoque vai ser muito baixa, né? Tanto soja como milho. Então, possivelmente, a gente vai manter estoques ainda ajustados nos Estados Unidos na temporada 21-22 também.
Qual é a sua impressão sobre os preços? O que que a gente pode ter por aí? Essa alta, ela hoje voltou a trabalhar acima dos 16 dólares, que chegou a ser um ponto aí, né, o mercado voltou para trás na hora que atingiu mais ou menos esse patamar. Mas agora é diferente? Ela tem fôlego para continuar subindo?
16 dólares é a nossa atual resistência que tem no mercado, tá? Ele já bateu duas ou três vezes e voltou. O contrato de maio, o Alexander, ele cai fora agora semana que vem. Então, ele já não é mais referencial para o mercado. O mercado está usando o contrato de julho, tá? O julho fechou hoje, acho que 15,70, se não me falha a memória. Por aí. Então, são 15,70. Contra 14,10, arredondando aqui, do novembro. Ok? Então, você tem um spread negativo de 1 dólar e 60 entre o contrato de julho agora, que é o contrato de safra sul-americana, de entre-safra nos Estados Unidos, né? Vamos lembrar que eles estão agora na entre-safra, a soja lá está acabando, né? É um ágio de 1 dólar e 60 por bushel para a safra nova americana, que é o contrato de novembro. Então, isso dá 1 dólar e 60 por bushel, ou 3 dólares por saca. Aqui para o Brasil, se multiplicar por um câmbio de 5,30, nós estamos falando aí em R$ 16, né? Então, em tese, você tem um deságio sinalizado para o preço para o final do ano, né? Um deságio via Chicago. Aí a questão nós temos que levantar é o prêmio. Vai compensar? Provavelmente uma parte desse deságio o prêmio vai compensar, né? Mas não sei, até agora não está claro que o prêmio vai compensar todo esse deságio. Então esse é um detalhe importante. E se você pensa que o dólar pode continuar mais calminho durante o segundo semestre, os preços internos aqui no Brasil poderiam não ter muito espaço para grandes altas dos patamares atuais, Alexandre. Então, vamos lá, vamos organizar aqui o raciocínio. Primeiro lugar, esse preço de Chicago, ele é um preço, vou pegar os 15,70 de julho, é um preço numa bolha especulativa de weather market norte-americano, tá? Porém, temos que ter claro que não há ainda perda efetiva na safra americana. Esse ponto é importante, né? Então, para que esse preço se sustente e o deságio desapareça para a safra nova, né? Que o novembro também vá para casa dos 16 dólares, é necessário que a safra continue ruim, continue com problemas, né? Continue com dificuldade de plantio ou e não consiga colher o que está projetado. Isso é muito cedo para falar ainda, né? Não dá, a gente não tem anomalia de clima mostrada nos mapas. Então, eu acho temerário apostar. Eu já vi gente apostando todas as fichas e vai explodir e vai perder. Eu prefiro não entrar nessa onda, nessa vibe, tá? Porque é especulativo demais apostar que essa ferramenta vai perder. Vamos lembrar. Ele já tem plantado de milho, qual é o número aqui? 46%. Na última semana eles plantaram 30% da safra. Né? Então, o plantio é muito rápido, eles precisam de uma, 2 semanas, eles fecham esse plantio. Então, tem muito tempo, tem tempo hábil para plantar o milho até final de maio, tem tempo hábil, absolutamente, tem tempo hábil para a soja já tem, olha, o milho, eu falei, 46% plantado contra 36% da média, o milho está 10% acima da média de 5 anos, e a soja está 24% plantado contra 11% da média. Então, a rigor, é uma ameaça, o frio, ok, é, mas ela não tem consistência, Alexandre, ela ainda não tem consistência para se transformar numa perda, numa nova perda de safra nos Estados Unidos, ok? Então, eu acho que eu não tenho instrumentos hoje para apostar que Chicago continuaria subindo, tá? Eu quis deixar claro aqui que não tem consistência, dá tempo de plantar e não tem perda efetiva na safra dos Estados Unidos. Ainda. Ainda. Né? Então agora é dia a dia, é semana a semana, né, Alexandre? Acompanhar, ver se planta, se não planta, depois do desenvolvimento das lavouras, né? Para ver como é que a coisa vai funcionar. Tá? É muito. Oh, desculpa, pode falar.
Preços nesses patamares, tanto para a soja quanto para o milho, como é que fica a disputa por área? É, eles vão disputar entre si, alguém vai tomar a área do outro, ou ambos vão crescer?
Ambos vão crescer. É, agora, nós já estamos aí no início de maio, não dá mais tempo de mudar de uma lavoura para outra, só numa situação emergencial, né? Vamos imaginar que não inviabilize o plantio do milho, né? Como aconteceu lá em 2019, né? Não consegue plantar, aí o cara vai tentar plantar soja. Mas tem muito tempo hábil, tem tempo hábil, tem muito tempo ainda. É, então já está definido, né, o que o cara vai fazer. Já comprou os defensivos, a semente, está tudo organizado já. É, ele vai aumentar os dois: ele vai aumentar milho e vai aumentar soja. Provavelmente mais soja do que milho, tá? Bem mais soja do que milho. É, porque no momento de decisão dele, a soja estava melhor do que o milho. Essa diferença diminuiu. O milho andou subindo mais forte do que a soja nos últimos dias. Porém, não dá mais tempo, né? Isso já está resolvido, tá? Então, eu não acredito, viu, Alexandre, em mudança de área, não. Só por emergência climática mesmo.
Em desenvolvimento nos Estados Unidos, a questão climática ainda vai ficar influenciando, mas você já sinalizou que, por enquanto, não tem perda, não tem risco, enfim. É, aliás, tem risco, mas não tem perda. Então, por enquanto, não dá para contar com quebra de safra nos Estados Unidos. Ou seja, não dá para contar que isso seja um fator de motivação de novas altas e altas muito mais intensas, Flávio.
Eu iria por aí. Esse é o meu raciocínio. Como eu disse, já tem gente falando que vai perder, blá blá blá, e o negócio vai explodir. Ok, cada um na sua, né? Cada um no seu quadrado. Eu não tenho elementos para isso. Olhando empiricamente, Alexander, olhando histórico, eu não tenho registro de 3 safras consecutivas de perdas. De perdas significativas nos Estados Unidos, tá? Eu não tenho, então, até mesmo de forma empírica, né, não é usual, não é normal acontecer 3 anos seguidos de perda. Nós já tivemos 2 anos seguidos. Será que vamos ter o 3º ano seguido de perda? Vamos ter que aguardar. Essa resposta eu não tenho. E eu acho que, na verdade, ninguém tem, né? Temos que monitorar no dia a dia, né? É importante, eu entendo muito a cabeça do produtor, às vezes ele cria uma expectativa, ele vê todo esse nervosismo, isso pode levar a acreditar que não vai parar mais de subir, né? Eu gostaria de deixar, então, esse ponto de reflexão, né? Ainda não temos perdas efetivas na safra americana.
Agora para produção no Brasil, para comercialização no Brasil, Flávio. Então, a gente já tem esse fator, Chicago limitado para altas aí, desde que não ocorra nada com a safra americana. Que fique bem claro isso. Mas e os outros componentes? Hoje, por exemplo, a gente viu o dólar despencando, um ponto e meio aí percentual de queda hoje. Foi para baixo dos 5,30, se eu não me engano. E os prêmios também não estão dos melhores, Flávio. A gente já viu ontem, pelo menos, não sei como é que foi o dia hoje, mas ontem, pelo menos, a gente já viu o junho e o julho se transformar em negativo. Prêmios que estavam positivos até então, né? Tem cenário mudando aí para a precificação no Brasil, Flávio?
Tendo também aqui, eu já ouvi vozes dizendo: olha, relaxa, porque a soja, né, vai explodir, aquela coisa toda. Bom, eu não estou tão relaxado assim. Eu penso que, isso a gente tem falado toda vez que eu entro aqui com vocês, eu tenho falado: olha, primeiro, Chicago tem um viés de baixa para o segundo semestre, primeiro ponto. Né? Até que se prove uma perda de safra, ele tem um viés de baixa. Um dólar e pouco de baixa. Ah, mas será que vai. Pô, um dólar e meio por bushel, né? 3 dólares por saca. 15, R$ 16 aí, de Chicago a menos. Os prêmios, é o segundo ponto. Os prêmios estão, como você falou, nesse exato momento, negativos. Né? Os últimos negócios aí que saíram para junho, um pouco abaixo aí de zero. O comprador está muito na defensiva nesse momento, né? Ele está descontando parte dessa alta em cima dos prêmios. A gente já vendeu muita soja no Brasil, muito bem vendido. Então, a China, por exemplo, está muito bem comprada de produto americano, de produto brasileiro, né? Então, ela está administrando essas compras. Ela diminuiu o ritmo de compras nos Estados Unidos, aqui também está indo de forma mais leve, então os prêmios cederam, né? Quando você pega o prêmio lá de agosto, setembro, por exemplo, aí você já tem valores maiores, você já tem um spread. Então, eu acredito, Alexander, que parte dessa queda, desse viés de queda em Chicago, deve ser absorvido pelos prêmios. Parte. Não está claro ainda que seja tudo, né? E o prêmio vai explodir e vai compensar pelo Chicago. Ainda não está claro. Não está, pelo menos, nos preços negociados hoje, né? A demanda teria que ser mais intensa do que ela está sendo agora, para mexer nisso. E a grande preocupação, o produtor tem que sempre levar em conta também, é a questão cambial, tá? O câmbio não está resolvido, não quer dizer que agora ele vai derreter e vai para 4, alguma coisa, né? Não é, isso não é bem assim, né? Ele já oscilou esse ano várias vezes, né? Bom, vamos lembrar que no finalzinho do ano ele estava quase 5, né? Na virada do ano, depois foi para quase 6, né? Já oscilou para baixo, oscilou para cima. Então, a volatilidade no câmbio permanece. Mas o que acontece é o seguinte: no curto prazo, aí, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, você tem uma pressão no câmbio, né? Isso a gente já vem falando já, há bastante tempo. O câmbio está com uma sinalização mais fraca, né? Porque está entrando muito dólares no Brasil, dólares de balança comercial, saiu aí o saldo de março, né? Perdão, de abril, né? Na segunda-feira, investimentos diretos aumentando, privatizações, mercado financeiro, viu, Alexander, com a alta da Selic, né? Também tá repatriando, tá trazendo de volta dólares do mercado financeiro, né? E o Banco Central sinalizou ontem que pode ser que tenha mais uma alta em junho. Então, é tudo para baixo hoje. O câmbio não tem sinal de alta hoje. O e joga câmbio para alta hoje é internamente, política, lado político, né? A dificuldade de avançar as reformas, né? Os atrapalhos aí, geralmente gerados pelo Congresso ou pelo STF, né? Mas, enfim, essa é a única ponta que ainda deixa o câmbio mais nervoso, porque o viés do dólar, a gente tem falando isso desde o início do ano, é para baixo. Quanto mais avançarmos em reformas, em privatizações, né? Tá já andando bem. Então, quanto mais a gente avançar nessa direção, mais juros mais altos, né? Juros mais altos, avanço de reformas, privatizações e reativação da economia, né? Os números da economia, de emprego, e vem crescendo mês a mês. O cenário do câmbio não é de alta, né? Não é de alta. Então, poxa, França, vai para quanto esse câmbio, né? Ela pergunta de 1 zilhão de dólares, né? Para quanto vai o câmbio? Vai para 5? Vai para 5,10, 5,20, né? O mercado financeiro estava trabalhando até semana passada um fechamento de 2021, um 5,30, 5,40. Eles já estão revisando esses números, né? Agora já vão passar, vai diminuir, 5,20, 5,10, sei lá, algo do gênero. Então, provavelmente próximo de 5, 5 alguma coisinha, não próximo de 6, como a gente estava há algumas semanas atrás. Então, isso também é um limitante, Alexandre, é um limitante para grandes altas dos preços atuais, né?
Cenários, né, Flávio? Possíveis de acontecer. Diante dessas possibilidades, o que que eu faço? Eu que ainda tenho minha soja ou eu que já estou me planejando para o ano que vem?
Bem vendido, a gente está muito bem vendido de safra atual e safra nova também, né? Então a gente tem aí 70% aproximadamente da safra atual sendo já negociada. Então é um número historicamente muito alto, acima da média. Só perde mesmo para o ano passado. O ano passado estava mais acelerado, mas é um volume muito alto. Então, e a safra nova, a gente está com um número bastante alto também, na próxima aí dos 15%, 13, 14, 15% da safra 22 também já vendida. E é também um percentual acima da média. Então a gente está bem vendido. O produtor vem fazendo médias de preço e agindo de maneira totalmente correta. Ele não tem, então, desespero, né? Assim, ah, vou ter que sair correndo e vender minha soja. Tem muita água para passar debaixo da ponte até que essa safra americana seja confirmada. Então eu falei de cenário. Eu falei de viés, né? Chicago e de câmbio. Se você vender agora, para quem está atrasado, de repente, para quem não vendeu muito ou não vendeu nada, até já perdeu um pouquinho de tempo, né? Porque os picos já ficaram para trás, a gente já perdeu alguns reais aí, né, em função do câmbio, né? Do câmbio e dos prêmios. Então, talvez o pico já tenha ficado para trás. Mas ainda assim, os preços atuais são muito bons, são fantásticos. Nós estamos falando de diferença de R$ 2, R$ 3, mas num valor de 160, 170, né? Então, percentualmente, né, é pouco relevante pelo tamanho do resultado positivo que a gente está obtendo, né? Então, não vai ser nenhum trauma se por acaso para vender agora e o preço voltar a subir um pouco mais à frente, tá? Então, eu diria o seguinte. Dá para ir com calma, não tem desespero, já está muito bem vendido. O cara que está mais atrasado, que não vendeu, aí de repente a minha recomendação é que ele desse uma carregada aí e viesse mais pro nível normal aí, das médias normais. Eu acredito que ainda tem espaço para apostas, mas tem que ser a aposta agora, no segundo semestre, tem que ser um percentual menor do que vinha até agora. Tá? E os indicadores não são claramente de alta para o segundo semestre. Pelo contrário, se olhar friamente hoje, a gente tem hoje, o cenário até de um pouco de baixa.
Das indústrias do mercado interno, né, no segundo semestre, aparentemente não vai acontecer, ou pelo menos da forma tão agressiva como aconteceu nos últimos 2 anos, né, Flávio?
Ela está muito forte, porque a gente vai exportar muito, Alexandre, vai exportar 80 milhões de alguma coisa de toneladas, 84, 5, alguma coisa do gênero. A gente vai vender muita coisa. Então tem disputa sim. Só que a safra é cheia. Estão falando de uma safra que está confirmando os nossos números aí, né, Alexandre? Você deve lembrar, já falamos sobre essa questão da avaliação de safra, né? A safra está confirmando aí 136 milhões de toneladas, né? Ao contrário de algumas previsões aí de catástrofe que nós tivemos no final do ano, janeiro, até janeiro tinha gente prevendo catástrofe, a safra é cheia, né? Então tem bastante volume, tem bastante volume, e entendo que não é tão apertado o quadro de virada do ano, de estoques, como foi o ano passado. O ano passado foi muito mais espremido, tá? Então a disputa continua. E vai seguir, porém, entendo que em menor proporção do que a grande disputa, absurda disputa que nós tínhamos no ano passado.
Momento que estava todo mundo falando de perda de safra, tinha gente falando de safra abaixo de 130 milhões de toneladas. O Flávio veio aqui no Notícias Agrícolas e falou: não acredito nisso. Para mim, a gente continua mantendo números. Na época era acima dos 132, 133, 135, né, Flávio?
Não, é verdade, a gente falou porque teve um erro aí do pessoal de avaliação do clima mesmo, foi, mas enfim, a safra é cheia, então tem um pouco menos de pressão, né, um pouco menos de desespero, vamos colocar assim, né, do que nós tínhamos no passado, né.
Esmagamento para biodiesel, né?
É um ponto bem sensível nessa conversa. Já que você chamou a atenção, vamos falar rapidinho. Se for confirmado, né, nos próximos leilões, fique confirmado mesmo pelo que é o que está encaminhando aí, a redução da mistura para 10%, né, da mistura de biodiesel no diesel, aí você tem. Uma mudança no perfil da industrialização, aí você vai ter menos necessidade por parte da indústria, ela vai provavelmente diminuir o ritmo de compras, ela vai diminuir o esmagamento, né? Ela não teria necessidade de esmagar tanto, né? Já não precisaria, não teria o mercado pro óleo, tá? Ou são duas coisas, ou ela. Eu acho que é mais provável acontecer. A indústria diminuiu a expectativa de esmagamento. Poderia também ter a hipótese, bom, só para fechar o raciocínio, se diminuir o esmagamento, sobra mais soja no mercado interno, aí tem mais espaço para exportação. Isso que pode acontecer, uma mudança, né? Então, tirar alguns milhões de toneladas de esmagamento e passar isso para exportação. Ou tem uma segunda hipótese, que seria esmagar de todo jeito. E vender o óleo na exportação, né? E afinal de contas, o óleo está muito inflado no mercado internacional, tem redução na oferta de óleo de palma, de óleo de algodão e de óleo de girassol, né? No mercado internacional. Então, o óleo está muito, muito aquecido, está muito quente o preço do óleo no mercado internacional. Então, pode ser que a indústria faça a conta e ela pense assim, cara, eu vou esmagar mesmo assim, porque está valendo vender o óleo no mercado internacional. Então, vamos aguardar aí os próximos movimentos, né? A definição, é isso mesmo, a mistura, e ver a postura da indústria, né? Que vinha muito forte até agora, mas pode mudar aí de acordo com as suas contas, né? Tem que fazer a continha aí para ver se ainda mantém se ainda vale a pena continuar esmagando essas projeções de aumento que a gente tinha ou não, né? O óleo está muito forte lá fora, né? Então, de repente, ainda pode ser que valha a pena que a conta ainda seja positiva e dê margem para a indústria.
Você viu aí quantos cenários possíveis, quantas situações que podem interferir aí na formação de preços, e nada melhor do que entender como cada componente desse pode te ajudar no seu planejamento de comercialização, te ajudar a entender como o mercado funciona. E para isso tem sempre formas de aprender e formas de ensinar. E o Flávio França faz isso através dos cursos dele, certo, Flávio?
Alexandre, obrigado pela lembrança. Sempre é importante, né, a gente poder melhorar o seu nível de gestão de risco e de preços, né? É algo que o Notícias Agrícolas bate muito nessa tecla, e eu assino embaixo, né? Eu assino embaixo, a gente precisa diminuir um pouquinho da exposição, né, que a gente tem ao risco, né, controlar um pouquinho melhor o risco de preços, pelo menos, né? Então, a gente tem dois cursos programados, são 3 dias de curso, na verdade. O primeiro dia seria dia 14 da semana que vem, sexta-feira, totalmente online, né? Em tempos de pandemia é o que a gente está conseguindo fazer. E depois o segundo e terceiro dia, no dia 20 e no dia 21. Então, são 3 dias de curso para entender como é que esse preço funciona. Tudo isso que a gente falou aqui, a gente detalha e esmiúça nesses treinamentos, tá? Então, quem tiver interessado, é só entrar no nosso site, né? portal.datagro.com, e aí vai ter as informações desse curso e de outros que vão ter durante o ano.
Muito bem, tá aí então Flávio França aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo perspectivas, cenários, pontuando situações importantes de serem analisadas. Afinal de contas, a gente tem aí um único fator que é capaz de mudar o mercado nesse momento, pelo menos dentro das indicações, que é a questão do clima, né? Do clima e, obviamente, da safra americana. Se a safra americana correr tudo bem, daí, meu amigo, não tem jeito, a gente vai ver um movimento de pressão de preços na bolsa em Chicago. Aqui no Brasil, a situação, da mesma forma, tá mais complicada, né? Enfim, em relação à formação de preços. E, portanto, é preciso entender o momento e se planejar para evitar surpresas lá na frente. Então, a gente tem dado essas dicas para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Preste atenção no que está acontecendo e seja o porta-voz de si mesmo. Isso é muito importante. Entenda o que os analistas estão falando, absorva aquilo que você julgar importante para a sua realidade, para a sua necessidade, e faça o seu planejamento de comercialização. Deixa eu passar rapidamente como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago hoje. Para maio, soja para maio, 16 dólares e 900 por bushel, 23 pontos e meio de alta. Para novembro, 14 dólares e 900 por bushel, 26 pontos mais 25 de alta. Isso para soja. Deixa eu ver, deixa eu passar para vocês aqui também como encerrou o milho. Para maio, 7 dólares e 59 centes por bushel, com alta de 6 pontos mais 25. Milho setembro, lá em Chicago, 6 dólares e 45 centes por bushel, 14,5 de alta. E dezembro, 6 dólares e 25 centes por bushel, 20 pontos mais 75 de alta. E para o trigo, a gente tem o maio a 7 dólares e 4 centes por bushel, 8,5 de alta. O dezembro, 7 dólares e 57 centes por bushel, 11 pontos e meio de elevação. São os números, portanto, das negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência.